Tenho uma satisfação dupla de estar hoje aqui. Primeiro, pelo convite da Assembleia para a abertura dessa solenidade, desse Fórum das Águas de Minas Gerais, que a gente faz com muita satisfação. O Fórum Mineiro participa com muita satisfação. Segundo, pela satisfação de ouvir dos companheiros engenheiros a palavra que eles deram de que estão imbuídos da água como vida. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, alguns anos atrás, bastante anos atrás, engenheiro só pensava em construir estrada, ponte e barragem. Não tinha outro pensamento, era cálculo, simplesmente cálculo. Hoje ele está vendo que a vida está no meio disso aí, então é preciso que a gente cuide dessa forma. Isso dá uma satisfação muito grande para a gente, o que significa que todos nós estamos chegando a falar a mesma língua, que é a língua da vida, não tem outra. E não tem outro caminho. Bem, o que eu preparei rapidamente para essa apresentação rápida, com respeito a um pouco da evolução do nosso comitê, dessas linhas. Então, nós saímos do início desse movimento, os comitês mais antigos começaram, talvez, como o nosso, a se organizarem, a se mobilizarem, em 1985. Vejam só, bem antes da lei federal. O nosso, por exemplo, foi instituído como subcomitê da Bacia do Grande em 1987, 10 anos antes da lei. Então, aí começou essa mobilização, todo esse trabalho, esse convencimento da sociedade para a importância. Aí nós chegamos, em 1998, já depois da lei, com 7 comitês criados em Minas Gerais. E evoluímos, e estamos nesse processo de evolução, chegamos hoje com 34 comitês, faltando apenas 2 para a gente completar, dentro do planejamento de gestão de recursos hídricos em Minas Gerais, a instituição de todos os comitês. Então, isso para nós é um avanço muito grande. É muito difícil falar depois do doutor Zé Carlos Carvalho, porque ele não deixa quase nada para a gente. Então, ele já falou muito disso aí. Mas isso, de fato, mostra a evolução que está em Minas Gerais. O Estado, com o maior número de comitês instituídos, eu só discordo do doutor Zé Carlos, é que esses comitês não estão ainda todos no seu pleno funcionamento. Depois eu vou falar por que eu discordo. Nós tínhamos um quadro mais ou menos parecido com esse aí. Diversas dificuldades. Um dia eu encontrei com o doutor Zé Carlos Carvalho, uns 4 anos atrás, em Pouso Alegre, falei para ele, secretário, é impossível trabalhar com dotação zero nos comitês. E ele perguntou, Mário, o que é dotação zero? Zero real. 0 centavo, secretário. Os comitês não dispunham de nenhum centavo. Então, nós tínhamos um quadro parecido com aquele em que a senhora vai para a maternidade, tem o bebê e larga lá para alguém criar, para alguém cuidar. Ou então diz, ande com as suas próprias pernas. Não tem bebê no mundo que ande com as suas próprias pernas. Não tem, não nasceu nenhum ano. Pode ser até que na evolução a gente chega um momento que aconteça isso, mas na espécie humana não acontece. Era isso que acontecia com os comitês. Você tem que andar com as próprias pernas, mas como com as próprias pernas? Então, é aí que eu falo que o comitê é um ente de Estado. E se ele é um ente de Estado, tem que ser tratado como um ente de Estado. Tem que ter o apoio inicial do governo. Quem que vai dar o apoio ao ente de Estado sem o seu governo? Então, esse quadro que está aí, felizmente mudou muito. Nós temos hoje recursos materiais, nós tínhamos até recursos materiais, passamos por uma fase em que os comitês tinham móveis, tinham os computadores, tinham outros equipamentos, mas não tinha gente. O computador sozinho não trabalha, tem que ter uma pessoa atrás dele para funcionar. Os presidentes, muitas vezes, tinham apenas uma equipe. Era o presidente sozinho. Esse quadro mudou. Hoje nós já temos auxiliares, temos comitês que, cada um numa fase diferente, porque aí houve também muita confusão da missão do comitê. Por isso que eu faço questão de projetar logo no final o que é a atribuição do comitê. Porque ainda há muita confusão de comitê com ONG, muitos confundem comitê com ONG. Mas isso por causa do início, na criação dos comitês. Então, aqueles que tiveram por trás uma ONG forte, que usaram alguns têm até CNPJ, que comitê não pode ter CNPJ, mas por causa da ONG tem, eles conseguiram várias coisas, até pessoas, até contratar gente. Mas há uma variação muito grande entre os comitês por falta disso. Então, pessoal, hoje nós já temos, quase todos os comitês têm um auxiliar administrativo, nós temos um núcleo dentro do IGAN de apoio aos comitês, que é muito bom. Então, isso foi evolução. De fato, a gente tem que reconhecer isso. Falta de local. Quase todos os comitês eram hospedados em alguma outra instituição. Isso ainda persiste. A maioria está nessa mesma situação. Nós temos que caminhar para termos, no meu entender, uma independência desse ponto de vista. Então, cada um tem a sua sede própria, tem o seu telefone, tem o seu fax, tem a sua internet própria. O nosso, por exemplo, do Rio Verde, ele está hospedado dentro da Universidade Vale do Rio Verde, a Unicol, cuja reitora está aqui presente, e nós não temos gasto com telefone, com fax, etc. A universidade, com todas as dificuldades, tem arcado com essas despesas. Esse quadro aí, eu acho que precisa mudar bastante. Nesse problema dos meios de comunicação e etc. Mas o caminho é de evolução. A dificuldade, ora encontrá-las, que eu vejo daqui para frente, os desafios que nós temos, é principalmente a implementação de todos os instrumentos de gestão. É por isso que eu falava que eu discordava do secretário, porque eu só entendo os comitês funcionando plenamente quando eles estiverem com todos os instrumentos de gestão implantados, funcionando. Criação e operacionalização das agências de bacia. Isso aí é o grande passo que está faltando. Nós temos em Minas Gerais duas criadas, Velhas e Araguari, duas que nós podemos usar, a AGVAP lá do Paraíba do Sul e a PCJ, mas ainda não estão em operação, de fato. Então, nós temos que colocar essas agências, temos que criar mais agências para que os comitês possam, de fato, atingir a sua plenitude de funcionamento. As agências são o braço administrativo do comitê. O comitê sem agência não pode receber recursos, não pode fazer nada. Então, esse é o grande desafio agora, eu acho, nesse restante de governo, né, doutor Zé Carlos, você já mencionou, já apontou mais ou menos, para a gente tentar chegar a conseguir... É isso aí. E aí eu vejo um grande desafio não se deixar perder o esforço que foi feito para a mobilização inicial. Porque, em alguns casos, a gente percebe que as pessoas já não estão com aquela mesma motivação de alguns anos atrás. Por quê? Porque ficou aqui naquele marasmo, naquela coisa que não se decide muita coisa. O comitê não está cumprindo bem a sua função. Então, a gente não pode deixar perder essa mobilização, essa vontade, né?